As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um agente da Polícia de Segurança Pública de Tomar suicidou-se em plena esquadra de divisão Navantina, na rua Dr. Lope Dias de Sousa. Por aquilo que a ERTE apurou, Pedro Cartaz, de 52 anos e residente em Sem Soldos, terá utilizado a arma de serviço para concretizar o suicídio. O alerta foi dado pelas 17h10 desta segunda-feira, sendo que os bombeiros do município de Tomar foram mobilizados para o local. Infelizmente, já nada puderam fazer. Entretanto, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia já reagiu em comunicado a esta morte, a terceira este ano por suicídio na PSP. A Associação lamenta mais uma morte de um polícia no seu local de trabalho e reitera a sua profunda preocupação pelo fenómeno nefasto e complexo que, pela sua natureza e pelas características da nossa população e profissão, se tornou demasiado pertinente e persistente, e solicita, por isso, ao Ministério da Administração Interna a construção de um plano de intervenção multidisciplinar que responda de forma efetiva à complexidade do fenómeno. O comunicado aponta ainda para a necessidade da adoção de medidas preventivas mais atuais e a adoção de programas já implementados noutros países como imperativos inadiáveis, pois, sem desvalorizar o esforço que tem sido feito, é evidente que este está aquém do uso de todas as ferramentas existentes neste domínio. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia termina reafirmando a necessidade da PSP e o Ministério da Administração Interna protegerem continuadamente a saúde dos seus profissionais, nomeadamente a sua saúde mental, e prevenir comportamentos de risco.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu ontem, segunda-feira, a conferência O Estado da Saúde no Conselho de Tomar. Tratou-se de uma organização da Assembleia Municipal que contou com a participação de Maria dos Anjos Esperança, da Autoridade de Saúde do Médio Tejo, Diana Leiria, diretora executiva do Grupamento Médio Tejo, e Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Referência para a intervenção de Maria dos Anjos Esperança, que abordou, na altura, um conjunto de dados sobre morbilidade e mortalidade das doenças que mais afetam os tomarenses.
A morbilidade está centrada, essencialmente, e as três principais causas são as doenças do aparelho circulatório, em que nós temos os AVCs e os infartos, que todos conhecem, temos os tumores malignos e temos as doenças do aparelho respiratório. A mortalidade não segue outra linha que não esta. Se temos mais morbilidade nestes campos, temos também em termos de mortalidade, e a mortalidade das doenças do aparelho circulatório no nosso concelho representam 29% da mortalidade, os tumores malignos 26% e as doenças do aparelho respiratório 12%. É muito importante repararmos que, dos tumores malignos no nosso concelho, os principais, e por ordem, é o tumor do pulmão e da traqueia, cólon e reto, próstata, estômago e mama. E reparem aqui que a mama vem em quinto lugar. E porquê? Porque nós temos uma aderência muito grande, as mulheres têm uma aderência muito grande ao diagnóstico feito pelo carro do IPO, portanto, o diagnóstico que é feito. Era importante também que, em termos de pulmão, houvesse também realmente uma aderência muito grande, sobretudo aderência nossa. O principal fator de risco do tumor do pulmão é nosso, não nos é imposto por ninguém, é o tabaco. E, portanto, se conseguirmos reduzir, nós vamos conseguir realmente reduzir que estes tumores malignos baixem de 26% na mortalidade do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O distrito de Santarém é o quarto com maior número de abusos sexuais na Igreja a nível nacional. Os pormenores com o António Feliciano.
Santarém é o quarto distrito de Portugal com maior número de casos denunciados de abuso sexual de menores, crimes praticados por membros da Igreja Católica. A constatação é da comissão que esteve reunida durante o último ano no sentido de apurar precisamente o que terá acontecido desde 1950 até à atualidade, sendo que estão em causa 4.815 casos à escala nacional, com validação de 512 testemunhas. 77% dos abusadores são padres, alguns dos quais ainda em funções. Já as vítimas tinham, na maioria, menos de 12 anos. Esta comissão independente irá remeter ao Ministério Público, até final deste mês, uma lista de eventuais envolvidos na prática destes crimes. Em conferência de imprensa, para dar conta do trabalho deste último ano, conferência que decorreu na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, Álvaro Laborinho Lúcio, antigo Ministro da Justiça, fala então desses abusos e a ocultação por parte da Igreja.
Houve, durante este período que vai de 1950 até aos nossos dias, houve inequivocamente abusos sexuais por parte de membros da Igreja Católica Portuguesa, primeiro ponto. Segundo ponto, claro, também houve evidentemente a ocultação desses abusos sexuais por parte da Igreja Católica Portuguesa. Foi exatamente isso que me levou na conferência de imprensa anterior a dizer que uma coisa são os abusos sexuais ocorridos na Igreja, outra coisa seriam esses abusos sexuais se continuassem a partir de agora a ser ocultados, visto que então nessa altura a Igreja tomá-los-ia como seu, fariam deles abusos de si própria, o que nós temos esperança que não seja o caso. E, portanto, aquilo que nós entendemos como sendo verdadeiramente útil neste relatório é, por um lado, dizer claro que houve abusos sexuais e houve ocultação. E, ao mesmo tempo, encontrar argumentos que sejam argumentos consolidados que nos permitam acreditar que se iniciou um caminho de desocultação, caminho que a Igreja ela própria se propõe também a fazê-lo. O principal argumento para justificar esta nossa crença é o facto de nós estarmos aqui nomeados exatamente pela Igreja Católica e, portanto, com o reconhecimento da Igreja e com a independência e com a isenção que ela nos permite ter ao longo de todo este trabalho. Ora, uma das questões que nós colocamos é esta. A partir do momento em que eu isolar um, dois, seis, admito, quando digo seis é um número triliário, não. Mas a partir do momento em que eu isolo alguns bispos como sendo paradigmáticos da ocultação, eu posso estar a retirar peso à globalidade da ocultação por parte da Igreja. O que me interessa não é saber em concreto quem foi o elemento da Igreja que protagonizou a ocultação. O que me interessa é saber se a Igreja ocultou ou não, porque a partir desse momento quem em concreto ocultou não faz outra coisa senão protagonizar aquilo que é a atitude global da própria Igreja.
A Polícia de Segurança Pública está a realizar até dia 28 de fevereiro a operação de sensibilização e informação à população escolar sobre prevenção da violência doméstica e, em particular, da violência no namoro. Esta operação tem como principal objetivo promover ações de sensibilização direcionadas para os jovens do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, faixa etária entre os 13 e os 18 anos, através de polícias afetas ao programa Escola Segura, subordinadas à temática da violência doméstica e no namoro. A intervenção precoce é um dos princípios de atuação consagrado na legislação de menores em Portugal e, particularmente nesta matéria, são reconhecidos os efeitos negativos na formação da personalidade e referências sociais das crianças quando expostas à violência em ambiente familiar. A replicação desses comportamentos em qualquer vínculo afetivo e, em concreto, nas relações de namoro, são um indício da necessidade de intervenção especializada. A violência não é tolerável nem desculpável, mas quem agride precisa de ser ajudado. A PSP apela assim à denúncia da violência, quer seja no namoro ou em qualquer outro contexto. As vítimas, testemunhas ou qualquer outra pessoa que tenha um conhecimento da situação devem apresentar queixa nas esquadras ou procurar ajuda junto das equipas de escola segura, no contexto escolar, ou das equipas de proteção e apoio à vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa está a celebrar 80 anos de existência. As comemorações acontecem até 4 de março, dia do aniversário, e contam, entre outras iniciativas, com o lançamento do livro Utópica Veleidade de Vênus, do autor Pinho Meno, iniciativa que se realiza no dia 25 de fevereiro. A Casa vai reunir também a sua Assembleia Geral no dia 1 de março, altura em que se realizarão eleições para os órgãos diretivos, como refere, aliás, Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa.
80 anos de história e nós, dia 4 de março, estaremos todos juntos para comemorar, nomeadamente, levantando aqui um pouco o véu, nesse dia vai ser feita uma homenagem a todos os sócios fundadores da associação, onde vai ser encerrada uma placa alusiva aos sócios fundadores. porque nós, para olharmos para o futuro, temos que primeiro enaltecer o passado. Porque o passado, só valorizando o passado é que a gente consegue projetar projetos para o futuro. E nesse sentido, tenho feito, as minhas direções têm feito sempre questão de valorizar não só toda a gente que passou pelos órgãos sociais, mas por todos aqueles que muito deram da sua vida pessoal à Associação Casa do Conselho de Mar. Este é mais um passo que faltava, estamos a fechá-lo, este ciclo, e virão outros, certamente, porque isso é realmente o que a vida tem de graça, é que nós possamos... Não sabemos o que é que vamos fazer amanhã, mas a verdade é que temos que nos projetar, né? Sem um planeamento é difícil de... digamos, definir o futuro.
O futuro que também passa pela realização de uma Assembleia, não é?
Certo. Dia 1 de março irá haver uma Assembleia, portanto, ordinária, onde vai ser aprovada as contas, mas também é um ano de eleições. O ano passado houve uns ajustes na última Assembleia aos estatutos, portanto, o mandato passa de 2 para 4 anos, portanto, para que haja um planeamento para que se possa definir, não estarmos a olhar sempre a curto prazo, porque o que importa aqui é projetar a associação. E vai haver eleições, portanto, eu irei apresentar uma lista para o próximo mandato.
Será, em princípio, única, ou não?
Para já eu não conheço mais nenhuma, mas poderá até a data de, até 8 dias antes da Assembleia, de acordo com o que está nos estatutos, até 8 dias antes poderá aparecer outra lista, mas vamos aguardar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar continua a aguardar há 6 meses pela publicação da Carta da Reserva Ecológica Nacional, documento cuja elaboração é da responsabilidade da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional e da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta publicação torna-se urgente face à necessidade de proceder à primeira revisão do Plano Diretor Municipal, que completou em janeiro o primeiro ano de vigência após a sua aprovação. Como referiu em recente reunião de Câmara o Vice-Presidente da Autarquia Nabandina, o Cristóvão, depois de questionado pelos vereadores do PSD sobre a urgência dessa publicação, poderão vir a existir situações de incompatibilidade entre a Carta da Reserva Ecológica Nacional e o Plano Diretor Municipal.
É verdade que poderão existir algumas situações, não na generalidade, porque vai-se avaliando em função, os serviços vão avaliando em função daquilo que é a REN expectável. Na verdade, não há expectativa de que em relação àquilo que vinha na proposta possa haver grandes alterações, a não ser, no nosso entendimento e no entendimento dos serviços, eventualmente uma pequena zona aqui na, até próxima aqui da cidade, e que está abrangida por um plano pormenor. Fora isso, não se prevê que possam existir grandes alterações, mas efetivamente, e portanto é a evolução disso que os serviços vão avaliando, mas efetivamente, enquanto a Carta da Reserva Ecológica Nacional não for publicada, não há 100% de certeza. Nós temos feito algumas reuniões, aliás, depois foi-nos pedido, também posso dizê-lo, por causa da questão da revisão do plano pormenor das avessadas, e portanto no fundo é em relação a esse território que me estava a referir ainda agora, nos foi pedido alguma informação para que os dois procedimentos depois casem, ou seja, para que não saia uma carta de REN, e percebo isso, a CCDR e a APA não querem publicar uma carta de REN que depois possa em poucos meses voltar a ser alterada, e portanto foi-nos solicitado algumas informações relativamente a este território arangido pelo plano pormenor das avessadas, que entretanto têm sido trabalhados e que estão a ser coligidos. E, portanto, esperamos que após este último pedido de informação essa publicação possa ocorrer, mas em bom rigor não tenho qualquer possibilidade de o dizer ou de afirmar que vai ser no mês seguinte ou no mês depois. Não, de facto, não nos compete.
Rádio Web, a primeira a informar.
no decorrer desta semana estão a verificar-se interrupções temporárias de abastecimento de água em várias freguesias do concelho de Ferreira do Zêzere, como resultado de trabalhos de limpeza e higienização de reservatórios da água no município ferreirense, refere uma nota da empresa Tejo Ambiente. Assim, no dia de hoje e até às 17 horas está prevista a interrupção do abastecimento de água em Paio Mendes, Dornes, Salão e Casal da Mata. Nesta quarta-feira, a interrupção do abastecimento de água acontece das 8 às 12 horas e vai afetar Rio Fundeiro, Valserrão, Peralfaia, Rio Cimeiro, Barrada e Penas Alvas. No período compreendido entre as 13 e as 17 horas, também desta quarta-feira, a interrupção do abastecimento de água irá afetar as localidades de Cruz dos Canastreiros, Soto, Martim Brás, Picoinas, Madurueira, Fonseca, Alqueidão do Santo Amaro, Corujeira, Horta Nova, Outeiro do Marco, Ventoso, Ral, Bocha, Raposa, Ribeira da Bica e Areias. Estas interrupções vão prosseguir até o próximo dia 17 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha vai promover a Mostra Gastronómica Mês do Sável, entre os dias 18 de fevereiro e 19 de março deste ano. Os amantes desta iguaria poderão degustar o sável frito com a sorda de ovas em 6 restaurantes do concelho de Vila Nova da Barquinha e ganhar passeios de barco ao Castelo de Almorol e visitas ao Centro de Interpretação Templário. Esta promoção é válida apenas ao fim de semana, sendo atribuído um bilhete por dose nos restaurantes aderentes. Nesta época do ano, o sável e outras espécies sobem as águas do Tejo, dando origem a sabores únicos confeccionados de acordo com receitas centenárias. Esta é a 29ª edição consecutiva deste evento, que anualmente promove tanto o sável como a lampreia, animando a restauração e atraindo milhares de visitantes a um território onde se pode visitar os monumentos nacionais do Castelo de Almorol, a Igreja Matriz da Atalaia, o Centro de Interpretação de Templário, o Parque de Escultura Contemporânea ou ainda o mais recente Trilho Panorâmico do Tejo, entre outras atrações. Este verdadeiro festival de gastronomia ribeirinha, fruto da parceria do município com restaurantes, tem como principal objetivo difundir a cozinha típica tradicional de um concelho banhado por 3 rios e cuja história está intimamente ligada à atividade piscatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar a abordar os temas que vos trago, permitam-me que comece por parabenizar a judoca tomarense Patrícia Sampaio pela conquista da medalha de ouro no Grande Prix de Portugal. A Patrícia é uma referência mundial nesta modalidade e, sendo tomarense, enche-nos a todos de orgulho e não podia deixar de começar esta nota de dia por publicamente a felicitar. O primeiro tema que gostaria de abordar nesta crónica incide sobre a requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira, que foi a vencedora dos prémios Nuno Titónio Pereira de 2022 na categoria de espaço público, num total de 45 projetos candidatos. Este prémio pretende distinguir as intervenções de reabilitação urbana nas várias vertentes, quer habitação, património e espaço público, e valorizar os bons exemplos e incentivar as boas práticas na requalificação das cidades, bem como o estudo das matérias ligadas à habitação e à reabilitação urbana. Recorde-se que este projeto foi elaborado entre 2017 e 2018 e submetida a candidatura ao PEDU 2020. O PEDU é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cujos objetivos de caráter ambiental e descarbonização se encontram alinhados com os objetivos do prémio agora atribuído. É certo que muita controvérsia gerou esta obra, mas é certo que antes tínhamos uma avenida abandonada que nos envergonhava e agora temos uma avenida contemporânea, cuidada e que em nada fica atrás dos grandes centros urbanos. As cidades devem ser para as pessoas e esta foi a máxima desta intervenção. Devolver às pessoas esta avenida, possibilitando-os que as pessoas possam transitar com maior segurança e comodidade. E em traços gerais, este prémio vai precisamente a reconhecer a excelência desta requalificação. Partilhar também convosco que se encontram abertas as inscrições até ao dia 9 de março para o concurso público por classificação para atribuição de fogos de habitação social em regime de renda apoiada, que durante o período de 18 meses venham a ser identificados para o integrarem. Podem candidatar-se todos os cidadãos maiores de idade com domicílio legal no Conselho de Tomar há pelo menos 2 anos e em que o agregado familiar apresente um rendimento per capita igual ou inferior a 1 IAS. Recordo que 1 IAS tem o valor de 480,43 cêntimos. O formulário para a candidatura e o programa de concurso estão à disposição dos interessados nas juntas de freguesia, mas também no Balcão Único Municipal ou ainda através do sítio oficial de internet do município de Tomar. Por fim, para finalizar esta minha nota do dia, também dar nota que começa amanhã e termina dia 5 de março a 4ª edição do Roteiro Gastronómico Tomar à Prova, que conta com 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar, com opções para todos os gostos a 4€ com bebida de produção tomarense incluída. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta, fazendo a rota ao longo dos 19 dias da iniciativa e, à semelhança das edições anteriores, tem ao seu dispor um passaporte, onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. O objetivo prende-se por obter o carimbo de todos os locais. Estes passaportes podem ser levantados no posto de turismo ou nos estabelecimentos aderentes. Termino desejando a todos os ouvintes um bom dia de São Valentim e uma boa semana. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.